E uma pessoa diz que tem coisas que aprendem e ela não consegue se liberar. E ela nem sabe do que ela tem que se liberar. Ela sente que está presa. Aí precisaria, se a pessoa quer mesmo uma liberação, que ela se volte para o seu eu interno e pergunte a ele o que que ela deve soltar, o que que ela deve renunciar. É alguma coisa que ela está segurando, isto é o que ela está prendendo. E às vezes a gente está segurando até uma coisa bela, positiva, bonita. Não importa, não tem que segurar nada. Então é preciso perguntar para o eu interno o que é que a gente deve soltar, porque o problema está em soltar alguma coisa. Soltar um desejo, soltar uma ideia, soltar um conceito, soltar um julgamento, enfim, alguma coisa a gente tem que soltar, abandonar. É esse o ponto. E o eu interno indica. Tem muitas formas de nós sabermos isto bem claramente. O eu interno encontra a forma de nos dar essa informação. Agora, a priori, a pessoa pode saber que aquilo que ela estiver prendendo, segurando aquilo, ela está prendendo. Então, antes de perguntar ao eu interno, já vá soltando as coisas que você sabe que está prendendo. Porque muitas a gente prende e segura sem saber. Essa sim o eu interno vai indicar. Mas essas que você tem consciência de que está prendendo, essas você já vá soltando. Porque senão o eu interno pode não responder. O eu interno aguarda que você faça a sua parte para depois ele mostrar a outra. O que o eu interno mostra é aquilo que nós conscientemente não sabemos. Então, à medida que nós vamos fazendo aquilo que sabemos que temos que fazer, entramos no conhecimento das outras coisas que não sabemos ainda. Porque o eu interno não vai mostrar algo se a gente não estiver preparado para fazer. E para a gente estar preparado para fazer uma coisa, é preciso ir fazendo as coisas que já sabe que tem que ser feitas. Percebem isto? Então a gente tem que primeiro ir fazendo o próprio papel. E depois vai perguntando ao eu interno e ele então vai mostrando as coisas que nós não sabemos. Agora, aquilo que nós já sabemos, ele não vai tornar a mostrar, porque isto é contra a lei da economia. O espírito não repete uma coisa. O espírito diz uma vez só e aguarda que você faça, para depois ele dizer uma outra coisa. E esta mesma pessoa veio aqui pela primeira vez, está aqui pela primeira vez. E no sonho que ela teve esta noite, ela estava numa grande nave e alguém lhe entregou uma pedra verde. Mas ela teve medo quando aquela pedra verde estava na mão dela. E o que posso compreender deste sonho? Bem, que eventualmente estão trabalhando o seu medo. Se você teve medo desta vez, da próxima você terá menos. E quando você perder completamente o medo, você saberá o que é esta pedra verde e o que lhe foi dado. Se nós estamos muito dedicados e conscientes do valor do sono, do valor daquelas horas de sono, naquelas horas de sono, nós vamos tomando consciência de certas coisas que vão nos preparando para a desencarnação. Porque o que significa nós estarmos no sono? Significa quase como se estivéssemos desencarnados, só que não nos retiramos do corpo físico, continuamos ligados ao corpo físico. Mas a situação de um ser adormecido é muito parecida com a situação de um ser desencarnado. Se ele está realmente adormecido, se ele não está semi-adormecido, se ele está realmente adormecido, é muito parecida a situação. Então, durante o sono, nós vamos experimentando situações, vamos desenvolvendo experiências. Durante o sono, os nossos corpos sutis internos vão entrando em contato com certas realidades, vão encontrando até certos personagens, nós vamos nos adaptando a outras convivências. Isto tudo não deixa de ser uma antecipação do que acontece conosco mais abertamente quando estamos desencarnados. O sono correto é uma antessala para a desencarnação. E nós, estando conscientes ali dentro, estamos trabalhando aquilo com toda a consciência, estamos, em outras palavras, nos preparando para não encontrar diferença entre viver aqui e viver num outro plano. Aqui, veja, uma pessoa teve um sonho que pode ter um sentido físico imediato, material, como pode ter um sentido simbólico. O sentido material dos nossos sonhos podem já não ser mais válidos dali a algumas horas, porque só pelo fato de nós sonharmos, de nós vivermos uma experiência em um sonho, quando o sono termina e quando nós voltamos à consciência de desperto, a nossa situação já está diferente. Então a parte material do sonho já pode não ser mais válida. Você pode passar por uma experiência num sonho e quando você acorda, você já está mudado. Então, o sentido material daquele sonho já está ultrapassado, já está superado. Agora, o lado simbólico já é mais permanente. O lado simbólico já entra em outros âmbitos. Aqui, por exemplo, a pessoa teve um sonho que tem o seu lado material e tem o seu lado simbólico. Ela foi descansar e teve um sonho muito curto. Ela viu que, em lugar da figueira, estava sendo construído um túnel. Bem, o lado simbólico disto é que pode estar surgindo um meio de comunicação com os níveis internos. Os meios de comunicação com os mundos internos, com os níveis internos, estão sendo preparados. Este é o lado simbólico. Por isso que ela viu isto no lugar da figueira. A figueira representa este trabalho de nós encontrarmos esta comunicação com a parte interna da vida, com o nosso mundo interno. Então é por isso que ela sonhou com este túnel, estava sendo preparado. E aqui veja outro caso de medo. Nesta madrugada, ela sonhou que estava em um consultório médico e que uma médica aconselhou-a a aplicar uma injeção no olho. E para isso, a médica lhe deu uma ampola e lhe deu uma agulha fina e disse que ela deveria aplicar nela mesma, e ela relutou, teve medo e não aplicou. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade e não está totalmente preparada para receber aquela oportunidade. Então acontecem coisas deste tipo. Mas as oportunidades vêm e insistem que é para a gente ir se preparando. Então, na próxima vez, a gente estará mais preparado. E uma pessoa que trabalha com massagem queria saber qual é a melhor forma de proteção para ela não captar nem absorver a energia e os miasmas das pessoas que ela cuida. Nós precisamos perguntar para o eu interno se o trabalho que nós estamos fazendo é real, se é o mais indicado para nós, ou se tem outro mais indicado. Às vezes nós podemos encontrar alguma dificuldade em um trabalho, e isto pode ser sinal que a gente deve fazer uma consulta para ver se aquele trabalho é para continuar, é para prosseguir, ou se é outro daqui por diante. E a gente vai ter uma resposta. Agora, nesses trabalhos de tratar os outros, e principalmente nesses trabalhos que exigem toque físico para serem feitos, esses trabalhos a gente tem mesmo que ser indicado para fazê-los. Porque realmente um toque numa outra pessoa, isto quer dizer, você está transmitindo para outra pessoa aquilo que você é, aquilo que você contém, e também você está eventualmente absorvendo da pessoa aquilo que ela contém. Você está absorvendo magnetismo da pessoa, etc. Então esses trabalhos devem ter o respaldo, devem ter a proteção do eu interno, porque é o eu interno que nos dá a possibilidade de transmutar. Nós não transmutamos uma coisa que absorvemos com a mente. É o eu interno que ensina os corpos a transmutarem o que recebem. Então precisa, em princípio, perguntar se esse é o trabalho que o eu interno prevê. Se for, ele vai dar a possibilidade dos corpos transmutarem tudo aquilo que for recebido. Agora, quem está nesses trabalhos já deve ter uma imparcialidade bastante desenvolvida, porque basta que a gente se envolva com qualquer aspecto que está sendo tratado no paciente para a gente absorver e não conseguir transmutar. Nós transmutamos aquilo que realmente temos que absorver. Se você se envolve, se você não é imparcial diante do que você está tratando, então você vai absorver coisas demais. Você vai absorver mais do que aquilo que era previsto. E aí você vai ficar intoxicado. Aí você não vai conseguir transmutar. Então isso é porque você não foi imparcial. Para nós termos uma autorização para tratar dos outros, nós precisamos estar bem preparados para não emitir reações para os outros diante do que estamos ali naquele momento conhecendo ou entrando em contato. Nós temos que ter muita imparcialidade, porque se um paciente chega angustiado ou chega dolorido, descontente, você tem que estar muito imparcial, porque senão você absorve parte daquilo ou tudo aquilo e aquilo não estava previsto, porque você não tinha que absorver aquilo. Se você estivesse imparcial, aquilo você não receberia. Então aquilo é uma carga a mais que você absorve, que não era prevista e que eventualmente os seus corpos não têm ainda a capacidade para receber. Então nós somos colocados nessas tarefas quando a nossa imparcialidade diante da situação dos pacientes já está relativamente desenvolvida ou já está desenvolvida. É preciso esta imparcialidade para nós podermos nos conectar ou fazermos uma ponte com o eu interno do paciente. Se você está envolvido, você vai fazer comunhão com os níveis emocionais dele. Você vai fazer comunhão com algum núcleo emocional, com algum núcleo emotivo ou com algum núcleo mental dele. Para você entrar em contato com o núcleo interno, com aquele que pode realmente ajudar, com aquele que pode realmente resolver a cura, você precisa estar imparcial, você precisa estar não envolvido com tudo aquilo que existe nos níveis intermediários, até chegar lá no nível dele. Então, essa imparcialidade permite que seja construída esta ponte. E quando esta ponte é construída, não há excesso de material para transmutar, porque tudo fica muito bem regulado. Essa imparcialidade inclui também uma neutralidade total diante dos assuntos do paciente. Imagine se o paciente tem um assunto com alguma coisa ou com alguma pessoa E se você internamente, ou se você mesmo inconscientemente, toma um partido ali, você comprometeu todo o trabalho. Porque ali não há necessidade de você se envolver com nenhum tipo de lado daquele tratamento ou daquilo que o paciente manifesta. Então a neutralidade diante de tudo o que aquele paciente for manifestando é essencial para esse trabalho de transmutação correr bem, acontecer livremente e bem simplesmente. Pois não? Ah, claro, sempre que um indivíduo é autorizado a tratar dos outros, uma das funções dele é essa, é ele absorver aquilo que tem que absorver. Só que isso não é regulado por ele, não. Isto é um trabalho inconsciente ou supraconsciente que reflete nisto. Não é ele que determina isto. Ele determinar seria falta de neutralidade, falta de imparcialidade. Isso deve estar entregue, isto pode acontecer sim. E aqui uma pessoa pergunta: quando uma pessoa está tendo problemas digestivos e só aceita uma alimentação frugal, pode ser que o organismo esteja dizendo que não necessita mais dos outros tipos de alimento cozidos e que necessite somente de frutas? Existem algumas atividades básicas em nós, como digestão, circulação, respiração, estas atividades muito básicas. Isto, quando tem alguma alteração, quando uma dessas atividades básicas precisam de tratamento, a causa está sempre numa vida passada, sempre em vidas passadas. São esses problemas digestivos, esses problemas circulatórios, problemas respiratórios. Isto foram consequências de atos de vidas anteriores. Houve tanta reincidência nessas atividades que então surge um problema nesses setores. Então, não é mudando a alimentação que você vai resolver um problema digestivo. Mudando a alimentação, você vai contribuir para que aquele problema se amenize, se você mudou a alimentação corretamente, como era para ser. Mas não é mudando a alimentação que você vai corrigir isto. Um problema digestivo pode ter uma causa muito antiga no plano emocional. Então, é preciso que no plano emocional você faça um trabalho de limpeza, você faça um trabalho de purificação emocional. Se você troca alimentação, isto pode ajudar no plano físico, mas a alimentação não é absolutamente a raiz de um problema digestivo que seja crônico. Isso está no plano emocional, está no plano astral do indivíduo. Então ele precisa cuidar disso, cuidar do seu nível emotivo, que é sempre uma purificação. E aí, cuidando disso, a mudança alimentar vai ajudar bastante, vai ajudar bastante no plano físico. Durante a partilha de ontem, diz uma pessoa, eu não compreendi muito bem o trabalho de Niskalkate em relação à preservação dos átomos permanentes dos seres humanos. Os seres humanos encarnados têm corpos, corpo mental, corpo emocional e corpo etérico físico. Esses corpos são compostos de átomos. A cada período, esses átomos se desintegram, né? O indivíduo fica sem aquele corpo, vai agir num outro plano. Mas permanece um átomo permanente de cada corpo. Chama-se átomo permanente, que fica o átomo permanente mental no plano mental, o átomo permanente emocional no plano astral e o átomo permanente etérico-físico no etérico. E isto fica sob a atração e fica isto na aura do corpo da alma, do corpo causal do indivíduo. O que se falou ontem foi que certas armas nucleares e atômicas que foram criadas têm a possibilidade de desintegrar os corpos dos indivíduos. Então, se há ali uma explosão atômica, todos os corpos do indivíduo podem se desintegrar. E isto não é uma coisa tão definitiva, porque se o átomo permanente do corpo tiver sido preservado, o átomo permanente atrai um novo corpo para uma nova encarnação. Então, Niskalkati é uma base que recolhe estes átomos permanentes de cada corpo dos indivíduos nestes casos de emergência. Então, se há uma explosão nuclear, se há uma explosão atômica, uma guerra ou outras situações, então Niskalkati retira o átomo permanente daqueles corpos para que aquele indivíduo não perca a possibilidade de reunir outros corpos se ele precisar. Então, em Niskalkati não se faz só esse trabalho de preservar os átomos permanentes nessas situações de emergência. Mas depois do átomo permanente estar preservado, o átomo permanente é cuidado, é tratado, passa por um processo que compense toda aquela experiência que ele teve durante a desintegração. Então, não deixa de ser um processo de cura e de reconstrução. E esse átomo permanente fica disponível até que o indivíduo tenha uma outra oportunidade de encarnação. Foi isto que se disse. E esta pessoa está perguntando ainda se serão conservados esses átomos permanentes de toda a humanidade ou só dos seres resgatáveis. E quem são exatamente estes seres resgatáveis? Esses seres resgatáveis, para ser bem simples, são aqueles que têm a intenção e a aspiração de transcender esta condição humana. Resgatável quer dizer ele ser resgatado da condição humana para uma outra condição, uma condição mais evoluída. Então, se ele tem esta intenção, se ele tem esta aspiração de transcender esta condição humana, ele é resgatável neste sentido. Então, se ele tem esta aspiração, ele está resgatado, porque as bases, os centros, as hierarquias cuidarão para que ele fique preservado para uma próxima oportunidade. E esses átomos permanentes, em princípio, devem ser mantidos e conservados para todos aqueles seres, para todos aqueles indivíduos que estiverem dentro da lei da reencarnação. Porque na lei da reencarnação nós precisamos desses átomos permanentes para criar os corpos nos quais a gente vai encarnar. Agora, se o indivíduo vai mudar de evolução, coisa muito rara, então neste caso não há por que conservar esses átomos permanentes. No pensamento do dia de hoje, está escrito que é inútil pensar na sublimação de um instinto se não temos aspiração fervorosa. Então, para nós termos uma aspiração fervorosa, muitas vezes é bom que a gente saiba qual é o nosso papel, não é, como humanidade aqui. O que que nós estamos fazendo neste planeta como humanidade? Porque aí talvez a gente tenha mais fervor, disposição, a gente tenha mais consciência daquilo que nós representamos dentro de um plano evolutivo. Então, os nossos irmãos intraterrenos, esses que vivem no lado interno da vida, e os nossos irmãos extraterrestres, que existem em mundos fora desta Terra, esses irmãos intraterrenos e esses irmãos extraterrestres têm uma função aqui na Terra, têm uma tarefa aqui na Terra, que está coligada com a nossa tarefa. A humanidade de superfície, isto é, nós, teríamos que ter uma receptividade a estes irmãos, teríamos que estar receptivos a esta consciência intraterrena, a esta consciência extraterrestre, que é para a gente possa colaborar mais abertamente com o planeta, que a gente possa cumprir a nossa tarefa com mais precisão, sermos ajudados e ajudarmos em um plano maior. Porque nós trabalharmos sozinhos, como seres de superfície, por um planeta, isto é muito limitado, porque nós não conhecemos as necessidades dos outros níveis do planeta, dos outros planos do planeta. Então, esta nossa colaboração, esta nossa união com esta humanidade intraterrena e com esta humanidade extraterrestre é muito importante para que o nosso campo de trabalho se amplie e a nossa situação como colaborador do plano também se amplie. Em geral, a humanidade da superfície não aceita ser guiada, porque a humanidade da superfície tem livre-arbítrio e ela usa o livre-arbítrio de uma forma não muito prática. Então, ela inclui no livre-arbítrio esta rejeição por uma guiança superior, por um conhecimento superior. Isto é natural na humanidade da superfície. A humanidade da superfície rejeita uma guiança, rejeita uma orientação de um nível superior de inteligência. Isto é normal na humanidade da superfície. São os seres que se destacam desta massa é que vão aceitando uma guiança superior, um conhecimento de um outro plano, de um outro nível, que sempre esteve disponível, mas que não chega até a humanidade concretamente, porque ela não está disposta a receber. Então é por isso que a humanidade intraterrena, que não tem esta característica, desenvolveu mais, desenvolveu muito mais do que esta humanidade da superfície. E a humanidade extraterrestre que chega até a apresentar seres perfeitos dentro da linha evolutiva prevista para eles. Mas isto porque tanto os intraterrenos quanto os extraterrestres evoluídos são abertos para essa fonte de informações, para este ensinamento interno, são abertos para isso. E os seres da superfície têm mais a tendência por fazer experiências e aprender por conta própria, naquele tanto que podem aprender, mas enquanto isso o conhecimento deixa de chegar, deixa de vir, e eles ficam nesse estado que se vê e que a gente conhece. Neste momento, a humanidade da superfície estaria com a tarefa de desenvolver conhecimento espiritual. E veja para onde está canalizada toda a pesquisa, para onde está canalizado todos os estudos, tudo o que se faz é exatamente para a direção oposta. Quando a humanidade da superfície estaria desenvolvendo conhecimento espiritual, pesquisando conhecimento espiritual, buscando conhecimento espiritual, e através do conhecimento espiritual teria então todas as bases, todas as informações, todo o conhecimento para desenvolver a parte material. E assim ela desenvolveria a parte material sem exaurir o planeta, sem devastar o planeta, sem machucar o planeta. Isto porque ela não está cumprindo o papel dela, que não é desenvolver as coisas materiais. A finalidade desta humanidade não é fazer pesquisa nuclear, pesquisa atômica. Isto tudo viria quando ela tivesse um conhecimento maior. Toda esta inteligência, toda esta força, toda esta boa vontade, toda esta presteza, tudo isto que a humanidade da superfície demonstra, isto tudo devia estar canalizado dentro do plano evolutivo para ela, para o desenvolvimento do conhecimento espiritual. E a partir daí, ela iria tendo então todos os conhecimentos necessários para viver as suas etapas equilibradamente com as etapas do planeta. Não precisaria que a humanidade devastasse uma floresta, por exemplo. para ter lenha. Isto é uma aberração. Isto acontece porque a humanidade não assumiu o seu papel. A humanidade colocou em último plano o desenvolvimento do conhecimento espiritual e ficou concentrada naquilo que é o conhecimento técnico, o conhecimento material e as coisas externas. A humanidade superfície, começando um desenvolvimento espiritual, uma das primeiras consequências disso, um dos primeiros resultados disso, seria ela transcender esta lei do nascimento físico e esta lei da morte física. Ainda existe nascimento físico para todos e morte física para todos, porque a humanidade não desenvolve conhecimento espiritual. Para quem tem conhecimento espiritual já desenvolvido até um certo ponto, este ser pode estar fora da lei do nascimento físico e da lei da morte. Isto é, com o conhecimento espiritual, com a parte espiritual desenvolvida, este ser tem condições para entrar na lei da transmutação, coisa que só um ou outro entra nesta lei aqui na Terra. Esta lei que permite a troca de indivíduos, sendo que o corpo fica mantido. Então, o desenvolvimento desta humanidade já podia estar neste ponto. Neste ponto, nós já poderíamos sair do corpo, ceder o corpo para outro, que passa um período neste corpo. Enquanto o corpo durar, enquanto o corpo puder se sustentar, se manter, ele serve para diferentes seres. Nós já devíamos estar neste ponto, aqui na superfície da Terra. Mas para isso precisa desenvolvimento espiritual, porque a lei da transmutação é muito ligada aos planos espirituais. Está muito dentro das leis espirituais para não haver enganos, para não haver erros neste ponto. A repercussão disto, isto é, quando nós tivermos um desenvolvimento espiritual X e pudermos então entrar na lei da transmutação, o que vai acontecer é que quando uma alma encarnar, entrar num corpo físico, ela pode não precisar do período intrauterino, da infância, da adolescência. Então ela já entra no seu estágio atual, ela não precisa ser reduzida a consciência de uma criança. Ela não precisa ser reduzida à situação de um feto. Ela não precisa passar por todas as provas, os perigos, as incertezas da adolescência. Isso tudo são riscos que acontecem aqui na superfície do planeta Terra. São circunstâncias que não precisavam mais estar sendo vividas por todos. Claro que a evolução da humanidade da superfície não é igual para todos. Então, iriam permanecer alguns que gerariam os corpos. Eu estou falando da situação de hoje, não estou falando do futuro. Como deveria ser hoje? Então, alguns gerariam esses corpos, produziriam esses corpos, e a maioria de nós entrava nesses corpos e saía desses corpos e ficava aqui na Terra aquele tempo para resolver ou para desenvolver ou para evoluir naquilo que precisasse, sem precisar de tantos anos antes, que não serve para nada, diante de uma alma que já tem o que fazer aqui na Terra. Então, digamos que haja uma alma que vem aqui para ajudar a humanidade a dar um certo passo. Então ela pode, se ela entrar num corpo adulto, num corpo preparado, ela entra, ajuda a humanidade a dar aquele passo e abandona aquele corpo. Ela não precisou passar pelo processo intrauterino, ela não precisou ser criança, ela não precisou ser adolescente, ela não precisou passar por toda esta inutilidade do ponto de vista de uma alma desenvolvida. Então criou-se uma situação aqui na Terra, na superfície da Terra, que há almas desenvolvidas em corpos infantis e que se perdem, que se desviam, porque a educação não serve. A educação não está à altura da evolução destas almas. Percebe os riscos que se correm? Então, uma alma evoluída entra no útero materno, depois sai do útero materno, e aí passa aquele período de criança, de adolescente. Tudo isto a alma não precisa. Se a alma estava pronta, a alma não veio para isto. A alma veio para realizar algo pela humanidade. A alma veio para desenvolver certas coisas que ela precisa. E tudo isto é inútil. Tudo isto é fora do propósito daquela alma. Então esta lei da transmutação é uma necessidade urgente aqui na Terra. Isto é uma necessidade urgente, porque aí muitas almas podem encarnar, muitas almas evoluídas podem encarnar, e que atualmente não têm condições de encarnar, porque nem suportariam uma vida intrauterina. Ainda mais nas condições de hoje, aqui nesta Terra. Então, muitas não suportariam uma vida intrauterina, e outras não podem ser expostas a uma infância, a uma adolescência, dentro deste regime, dentro deste ambiente planetário. Então, a lei da transmutação é uma lei urgente. Se se pode falar de urgência neste campo, uma das coisas mais urgentes é que esta lei da transmutação possa realmente ser mais aplicada, que esta lei possa ser mais desenvolvida, possa acontecer mais comumente aqui, mais normalmente aqui. Porque aí muitas almas vão ser liberadas de estar aqui quando não precisariam estar mais que um tempo, e outras almas iriam poder encarnar, porque há almas belas, lindas, mas que não podem, não resistem. O seu grau de evolução e de sensibilidade não resistem a esta situação de vida intrauterina, de parto, de forma de concepção. Isto é coisa que, para uma alma evoluída, para uma alma elevada, isto é muito difícil, isto é muito arriscado, e isto é um sacrifício muito grande, para se usar uma palavra que todos compreendem. Então, uma das tarefas desta humanidade de superfície neste momento seria desenvolver o seu conhecimento espiritual. Isto é dito para nós todos, porque somos nós que precisamos fazer isto. Nós que reconhecemos que temos esta consciência. Então temos que nos desenvolver espiritualmente, temos que amar este desenvolvimento, temos que buscar este conhecimento espiritual, que é para nós atrairmos esta lei, ou para nós ficarmos no âmbito desta lei, para nós ficarmos na aura desta lei, e para esta lei eventualmente poder ser aplicada mais do que aplicada, para esta lei se tornar mais normal aqui na Terra. Já os intraterrenos cumpriram o que eles tinham que cumprir, porque eles tinham que se manter em harmonia com a natureza, eles tinham que estar perfeitamente harmonizado com todas as leis naturais, as leis da natureza, que nos planos internos também existem, porque existem todos os reinos nos planos internos. Então eles cumpriram estas leis da harmonia com uma tal perfeição que eles chegaram a não utilizar mais energias agressivas, coisa que nós usamos. Nós usamos a energia, às vezes, de forma agressiva, de forma forte. Os intraterrenos superaram esta etapa. O uso da energia entre os intraterrenos não inclui agressividade. Mesmo quando um intraterreno está conduzindo algo, quando o intraterreno está criando algo, ali não há nenhuma energia agressiva. A energia é toda suave, a energia é toda pura. A tarefa deles, neste momento, nesta etapa, enquanto a nossa tarefa seria o desenvolvimento espiritual e a nossa preparação para a lei da transmutação, os intraterrenos já cumprem a sua tarefa harmonizando o planeta e adaptando o planeta àquelas raças futuras que virão para cá, porque existem muito movimento das raças, as raças transmigram. Então, os intraterrenos, por estarem já num grau evolutivo bastante avançado com relação aos seres da superfície, esses intraterrenos estão preparando o planeta com a vida que levam, com o que irradiam, com o que criam. Esses intraterrenos estão preparando o planeta para receber novas raças, raças mais evoluídas. Porque estas raças que estão no planeta estão evoluindo, vão ter o seu curso, vão mudar de planos. Então vai ter sempre raças novas chegando ao planeta e migrando para este planeta. Assim é o plano, não? Então, esses intraterrenos preparam o planeta para estas coisas. Eles não trabalham como nós, assim, usando o livre-arbítrio. Estes seres intraterrenos, eles se conectam com civilizações mais avançadas que estas civilizações que existem aqui na Terra. Eles se conectam com civilizações intergalácticas, com civilizações extraterrestres e cuidam das coisas e desenvolvem as coisas dentro de um desenho maior que só é conhecido fora da Terra. Porque só uma civilização, por exemplo, intergaláctica, pode ver a nossa civilização de uma forma mais geral, num quadro que ela deve desenvolver. Pode ver o desenvolvimento da nossa civilização. E os intraterrenos têm contatos com essas civilizações. De forma que o que é feito numa civilização intraterrena nunca é uma experiência. O que é feito numa civilização intraterrena nunca é algo que possa ter algum erro. Porque tudo que é feito na civilização intraterrena é inspirado mesmo por civilizações maiores de fora desta Terra, não desta mesma Terra, de fora desta Terra. É uma civilização que já está fazendo uma harmonia, que já está fazendo um contato com civilizações superiores e, portanto, abrindo o planeta para acolher outras raças, outras almas. E, neste momento, eles estão com uma tarefa extra, com uma tarefa especial, extraordinária, que é evitar que o planeta entre em caos, para evitar que o planeta chegue numa crise da qual não se possa retornar. O planeta no nível da superfície. E esses intraterrenos, para fazer isto, eles podem fazer isto, porque eles têm a possibilidade de se trasladar por qualquer mundo habitado. Então, o intraterreno pode estar entre nós, materializado ou não, trabalhando aqui na superfície e agindo aqui na superfície, se for necessário. Então, para eles manterem o equilíbrio do planeta, e este planeta está em órbita ainda, inclusive por isto, então eles, para manterem este equilíbrio planetário, eles têm a possibilidade, inclusive, de materializar corpos para ele e de estarem entre nós quando for preciso. Agora, a proporção de vida de um corpo, de um indivíduo da superfície, para um corpo intraterreno, que não é físico, que é um corpo sutil, nos demonstra o quanto nós rompemos com a lei da harmonia e o quanto eles se uniram com a lei da harmonia. Se nós fôssemos falar em termos nossos, em termos materiais, um intraterreno usa um corpo, ou um intraterreno usa um invólucro interno por mais de 6 séculos destes nossos. E nós temos que trocar um corpo depois de algumas dezenas de anos. Então vocês veem a diferença de relação com a lei da harmonia. E os seres extraterrestres que neste momento têm a tarefa de trazer os novos genes cósmicos para colocar na humanidade da superfície e de trazer os impulsos que levarão este planeta e a humanidade da superfície a uma outra situação, a um outro estágio evolutivo. Então, os extraterrestres que têm a permissão ou que têm a tarefa de contatar mundos habitáveis, de contatar mundos humanos, esses extraterrestres têm atualmente a tarefa, a função de cuidar da implantação do novo código genético nesta humanidade. Pois não. O nosso corpo físico? Não. A questão da mudança do DNA para o GNA é toda na consciência. É toda na consciência. É uma mudança de consciência. E os corpos vão ficar mais sutis do que são. Mais para o etérico do que para o físico. Mas isso está um pouco distante. Nós estamos então com muitas possibilidades diante de nós. Nós estamos com um plano evolutivo que propõe um desenvolvimento muito maior do que aquele que temos tido. E a chave é nós buscarmos este conhecimento espiritual. A chave é nós estarmos voltados para este lado espiritual. Porque aí o lado material, o lado humano, o lado externo vai sendo trazido na proporção que o lado espiritual for sendo desenvolvido. Enfim, teria que haver uma completa inversão de valores na nossa atividade.